2 Timóteo, capítulo número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, para mais uma vez, Senhor, apresentar a tua igreja, Senhor, o meu coração e a minha mente a ti, Senhor. Pai, fala conosco, estabelece hoje, Senhor, mais uma vez, Senhor da glória, Pai, a grandeza do teu Espírito Santo, Senhor da glória, profetizando a tua palavra, falando conosco, nos ensinando, edificando as nossas vidas, Senhor. Papai, promove neste lugar agora curas, libertações, Deus. Promove neste lugar, Senhor, edificações, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, Deus de Israel, usa-me agora, eu te peço, para a glória do teu santo nome, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, nós lemos um trecho da palavra do Senhor aqui. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, né, escrevendo uma carta. E essa carta, ela foi endereçada, como você bem percebeu aí, a um homem, a um pastor, chamado Timóteo. E Timóteo era um pastor que não tinha muito tempo de ministério. E Timóteo, ele dirigiu uma igreja, uma das mais importantes igrejas cristãs na época, que era a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso. E Paulo separou um tempo para escrever a ele uma mensagem orientativa, mostrando a ele diversas coisas. E não foi a primeira vez que Paulo tinha feito isso. Paulo já tinha escrito a primeira carta, que é o livro de 1 Timóteo, também ali endereçada ali a Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, para que ele pudesse aprender determinadas coisas a respeito da obra de Deus. E é interessante, irmãos, porque se nós juntarmos o livro de 1 Timóteo, juntarmos o livro de 2 Timóteo e juntarmos o livro de Tito, que também foi escrito por Paulo, você vai encontrar ali algo muito importante para as igrejas. Essas três cartas, elas foram endereçadas explicitamente para ensinar a igreja como tratar os seus obreiros, quais são as posturas que os obreiros têm que ter, quais são as características de um bom obreiro, de um verdadeiro obreiro, e quais são os cuidados que um pastor, que um bispo deve ter nessas questões da preparação daqueles que vão servir a Deus, daqueles que vão ali ser usados por Deus para ministrar ao Senhor. E o segundo Timóteo, livro de 2 Timóteo, foi a última dessas três cartas que Paulo endereçou a essas igrejas, dando direcionamento claro daquilo que deveria ser essas questões tão importantes da igreja, que é a própria obra de Deus. Além de nós aprendermos as nossas posturas, como nós devemos agir em relação a Cristo, como nós devemos agir em relação à palavra de Deus, em relação a Deus, Paulo, Deus, né, se preocupou em nos ensinar como nós deveríamos lidar com a obra dele, como nós deveríamos, né, se preocupar com as coisas que são dele dentro da obra dele. E é interessante também, irmãos amados, eu creio que esta foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo já estava velhinho, e segundo alguns teólogos, esse livro ele foi escrito já numa prisão em Roma, onde Paulo estava aprisionado, É, em Roma, acho que era a segunda vez que ele ficava preso, das diversas vezes que ele ficou preso, dos diversos sofrimentos que Paulo teve. Paulo foi chicoteado, Paulo foi arrastado pelas ruas, Paulo sofreu naufrágios, Paulo ele ficou preso diversas vezes em diversos lugares. O ministério de Paulo foi um ministério muito completo, já fazia mais ou menos, irmãos amados, pouco mais talvez de 30 anos que Paulo pregava a palavra de Deus, que Paulo pregava aquilo que Deus estava ali querendo ensinar à sua igreja, ao seu povo, às nossas vidas. E é interessante porque se nós lemos um pouquinho depois do trecho que nós lemos, você vê Paulo ali dizendo claramente que o tempo dele estava chegando ao fim. Deus já havia revelado isso a ele. Foi quando Paulo, ele disse explicitamente que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. E é interessante, irmãos amados, porque essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa. Esse trecho da palavra de Deus que nós lemos aqui é uma palavra maravilhosa e serve de motivação, serve apoio a todos aqueles que querem servir a Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar a palavra de Deus e procurar na palavra de Deus, né, a essência daquilo que nós devemos extrair, daquilo que Deus está querendo dizer às nossas vidas hoje. Essa é uma mensagem viva para nós hoje, é uma mensagem viva para o povo de Deus hoje, que a palavra de Deus está se cumprindo fielmente, fielmente, em todos os sentidos. Vemos aqui Paulo, né, dando um alerta a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos as coisas seriam muito difíceis. E é interessante também, irmão, se você olhar as cartas de Paulo, você vai observar que a igreja de Cristo já tinha ali, vamos imaginar que aqui fosse, aqui já era perto do ano 60 depois de Cristo, ou seja, já se fazia, né, mais de 30 anos ali que Jesus Cristo, né, já tinha sido ressuscitado, já tinha ido para o Pai, e a igreja estava se formou, e a igreja ali estava, né, crescendo em todas as partes, em todos os lugares, diversas pessoas pregando a palavra, diversas pessoas ali buscando ensinar a palavra de Deus. E nós, irmãos amados, podemos compreender e podemos perceber que já naquele instante, já naquele momento, a igreja de Cristo passava por crises. A igreja de Cristo passava por crises, passava por pessoas, existiam pessoas que já tinham recebido na orientação clara de Deus a respeito de como deveria se agir, de como deveria se atuar na igreja, e mesmo assim existiam pessoas que estavam já sendo usadas pelo diabo, já estavam sendo ali contaminadas pelo poder das trevas, por demônios, já estavam ali corrompendo a igreja, já estavam ali deturpando a palavra de Deus, já estavam ali querendo transformar aquilo que Jesus estava querendo estabelecer em algo muito ruim. E Paulo alertou diversas vezes. Se você ler esses três livros, se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, o livro de Tito, você vai observar ali o quanto Paulo criticava algumas pessoas e as obras dessas pessoas em relação àquilo que elas estavam fazendo, tentando destruir já aquilo que Deus estava estabelecendo neste mundo. E nós temos que olhar a palavra de Deus e observar e ver que tudo aquilo que nós vimos no passado acontece também nos dias de hoje. Nós temos que estar alertas, irmãos amados, para compreender que a verdadeira palavra de Deus é a palavra eficaz e verdadeira que está na Bíblia. A verdadeira palavra de Deus, ela não se corrompe, ela não se transforma, muito pelo contrário, ela é usada com poder e autoridade, ela é usada e tem o seu efeito prático. Eu sempre digo, né, que a Bíblia, ela é extremamente lei da semeadura. ela é completamente lei da semeadura. Ela mostra isso: tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Todos os livros têm essa mensagem, todos os livros têm esse ensino, dizendo que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E nós temos que compreender também, irmãos amados, que a palavra de Deus gera frutos. A palavra de Deus gera frutos. O próprio Senhor Deus disse no livro de Isaías que toda a palavra que é lançada por ele jamais voltará vazia. Que a palavra de Deus não volta vazia, jamais volta vazia. Como a chuva que cai do céu e faz brotar a planta, que aqui está a semente brotar e nascer uma planta, assim a palavra de Deus sempre gerará frutos. Então, a palavra de Deus tem frutos, a palavra de Deus tem vigor, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus ela é usada para que nós possamos o quê? Vencer neste mundo. A palavra de Deus é apoio para todas as coisas na nossa vida neste mundo. A palavra de Deus deve ser o seu apoio. A palavra de Deus deve ser o apoio que você necessita para avançar nesse mundo, para que você possa colher os frutos desta palavra. Eu não sei se você já teve alguma experiência espiritual, né, com Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência maravilhosa, né, neste mundo, no mundo espiritual, com anjos e com os demônios. Mas eu quero dizer, irmãos amados, que tudo se submete a palavra, e os frutos dessa palavra, eles são lançados a todo, devem ser lançados a todo instante, a todo custo, para que nós possamos reagir contra esse mundo tenebroso que atua nos dias de hoje, conforme o apóstolo Paulo disse ali no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes das trevas, que militam e agem ali nas regiões celestiais. A palavra gera frutos. Você tem que ficar atento para que você não esteja comendo um fruto podre, para que você não esteja comendo um fruto, né, ali envenenado por Satanás, e para que o resultado desse seu alimento, o resultado desse regozijo que é nos alimentar da palavra de Deus, não seja algo danoso a você, ao invés de ser algo poderoso. Como eu disse a você, a palavra de Deus, ela tem poder. E é muito fácil nós falarmos isso. Talvez é muito fácil você dar um amém se eu perguntasse aqui para você: você acredita que a palavra de Deus tem poder? Eu tenho certeza que você diria amém. Mas quantas pessoas estão dispostas a viver esse poder? Quantas pessoas acreditam verdadeiramente nesse poder? Quantas pessoas hoje não questionam a própria Bíblia? Quantas pessoas na própria igreja não questionam a própria palavra de Deus? Entendendo ali que muitas vezes essa palavra não é verdadeira, entendendo que muitas vezes essa palavra ela é mentirosa. E eu vou dizer para você, talvez você não esteja dizendo isso com as suas palavras, mas quando você não cumpre a palavra de Deus, você está dizendo claramente que ela é mentirosa. Quando você ouve a palavra pregada, quando você lê a palavra de Deus e você encontra nesta palavra um ensino para a sua vida e você não obedece, você não acredita, você está dizendo que esta palavra é mentirosa, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está dizendo que Deus tem parte com o diabo, porque está falando uma mentira para você. Essa é a verdade. Quantas vezes as pessoas se negam a cumprir a palavra de Deus, se negam, ouvem, né, entendem, mas não aceitam, se negam por quê? Ou porque são maus, ou porque são filhos do diabo, ou porque não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui, né, se recusarão a dar ouvidos à verdade. As pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E quantas mentiras nós temos ouvido hoje em dia, irmãos? Quantas infiltrações demoníacas nós temos visto na Igreja de Cristo?
quantas pessoas estão ali, né, sendo contaminadas por um espírito que não é o Espírito de Deus, e quantas vozes têm falado aos ouvidos dos crentes, e os crentes têm dado ouvido por comodismo e por preguiça, ou simplesmente porque não são filhos de Deus. Estava lendo na internet esses dias aí, agora esses dias, essa semana aqui, vi lá, né, que, né, uma modelo aí vai pousar para Playboy, e ela é evangélica. Ela vai pousar para Playboy e ela é evangélica, né? E aí, eu vi, assim, o título, né? Eu nem sei o nome da mulher. E eu comecei a pensar, falei, que valores espirituais, que valores espirituais essa moça tem no seu coração, uma vez que ela vai se deixar ser usada pelo diabo para trazer toda a sorte de desejos e de pecados. E é interessante porque eu não sei se é mesmo, eu não conheço a moça. É interessante porque talvez ela esteja entendendo que ela está no caminho certo. Talvez ela esteja entendendo que não tem nada de mais aquilo. Talvez ela esteja entendendo que aquela situação que ela vai ali se propor a fazer é natural e não tem nenhum efeito espiritual, ou não vai contra Deus, absolutamente contra Deus. Isso é um reflexo claro e verdadeiro da pobreza espiritual e da falta de conhecimento que as pessoas têm de Deus nos dias de hoje, porque as pessoas estão achando que ter uma religião é simplesmente um rótulo. Ter uma religião simplesmente simboliza que não acredita em santos e acredita, né, em Deus, quando na verdade seguir a Cristo significa seguir a Cristo, e seguir a Cristo significa que nós temos que ser fiéis a Ele e observar tudo aquilo, irmãos amados, que nós temos que observar, que é a própria pura e eficaz palavra de Deus. Porque na palavra de Deus existe vida e existe poder, como nós dissemos aqui hoje já. Se você observar mais um pouco esta palavra, você verá Paulo dizendo: porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, ouvir aquilo que é agradável. Este é o mestre perfeito. Ouvir aquilo que eu quero ouvir. É isso que é bom. Ouvir aquilo, né, que é agradável aos meus desejos, aos meus sentimentos. Isso que é bom. Ouvir a palavra de Deus é irrisório, não tem importância nenhuma. Você que é servo de Deus hoje, você que é uma pessoa que diz que é cristão, você tem que zelar por esses valores. E você tem que ser um desses, como Timóteo estava sendo inquirido pelo apóstolo Paulo. Você tem que ser um desses que prega a verdadeira palavra, doa a quem doer. Que prega a verdadeira palavra, conforme Deus disse a Jeremias, né, noutros tempos ali, né, muitos anos antes de Jesus nascer, quando Deus falou para ele: prega a minha palavra, fala da minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai e fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai e fala. E foi a mesma mensagem que Paulo deu, disse aqui a Timóteo, da mesma forma ele falou: prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quer seja ali conveniente ou não. quer seja conveniente ou não. Aquilo que é de Deus é de Deus. A verdade de Deus, ela não pode ser omitida, ela tem que ser dita. A verdade de Deus, ela tem que ser vivida, ela não pode ser eliminada das nossas vidas. E você tem um papel importante. O presbítero Leonardo já ministrou aqui hoje a respeito da responsabilidade espiritual de um pai, de uma mãe, respeito dos seus filhos. E é interessante hoje, irmãos, infelizmente, é muito importante isso que eu vou falar aqui agora. Como hoje em dia as pessoas, elas estão acostumadas, né, a falar muito. As pessoas hoje em dia, irmãos, elas falam demais. Contra, inclusive, a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que o melhor é ouvir do que falar. As pessoas hoje falam demais, reclamam demais, murmuram demais. É um conjunto de coisas que hoje, irmãos amados, está destruindo completamente as pessoas, destruindo completamente as famílias, porque, né, o melhor é você ver do que você ouvir. O melhor é você passar o valor de Cristo do que você falar. O melhor é você viver Cristo do que você falar de Cristo. Começa com esse princípio. Como nós podemos ensinar os nossos filhos, como foi ministrado, se nós não vivemos aquilo que nós estamos ensinando? Que valor existe hoje? O que os nossos filhos estariam aprendendo, olhando para nós, vendo as palavras vazias, vendo as palavras sem sentido, vendo as palavras teóricas, sendo que as palavras teóricas, elas, né, só têm fundamento se elas se cumprirem na prática. Quantos exemplos de destruição estão nos lares? Quantos exemplos, o presbítero Leonardo falou a respeito de filhos de pastores desviados, né? E isso é algo terrível, porque eu conheço alguns. Porque eu conheço alguns, infelizmente eu conheço alguns, e é muito difícil, irmãos, você olhar para essa situação e você não entender que houve um erro. É muito difícil você olhar para essa situação e você não entender que houve uma falha, que é muito difícil de você perceber qual seria. E quantas vezes os próprios pais, os próprios pastores desses filhos, que são os pais deles, não sabem também aonde foi o erro, não compreendem ainda onde foi o erro. Isso é mais terrível ainda, não compreendendo aquilo que eles têm que ensinar, não compreendendo aquilo que eles deveriam estar ministrando e falando: olha, fique atento a isso, olha, não deixe acontecer aquilo, olha, faça isso, olha, não faça aquilo, olha, é dessa forma que tem que ser, não é daquela forma. Quantas vezes isso está acontecendo no próprio meio da igreja evangélica? É interessante, porque nossos filhos, eles chegam assim até a idade de 6 anos, 7 anos. Você tem controle total sobre ele. E você faz como Jesus falou que ele quer fazer conosco. E você faz como Jesus falou que ele quer fazer com a sua igreja. Coloca debaixo das asas, né? O pai e a mãe estendem as asas, colocam os filhos debaixo das asas e protegem ali a todo custo. E se esquecem, ou não querem lembrar, que os nossos filhos um dia sairão debaixo das nossas asas para estudar, que os nossos filhos sairão debaixo das nossas asas para trabalhar. E é uma jornada longa, porque você começa ali na escola, no agora é ensino fundamental que chama, e depois ainda tem, né, o ensino médio, depois ainda tem a faculdade, e você ainda tem a igreja, e todo esse contexto está maquinando a cabeça do teu filho. todo esse contexto está maquinando a personalidade do teu filho. Todo esse contexto está tentando influenciar a personalidade do teu filho, da tua filha, o contexto, né, aquilo que é o mundo está tentando envolver os nossos filhos, e eu vou dizer mais, o mundo está tentando te envolver, e quantas vezes, né, aqueles que deveriam estar alertas, observando e ensinando e acompanhando, estão ali sendo envolvidos, né, pela influência das trevas, estão sendo envolvidos pelo mundo, pelas coisas que estão no mundo, pela televisão e pelas circunstâncias e pelo trabalho e por tudo aquilo que está ao redor. Quantas vezes o próprio crente está perdido no seu caminho, dando ouvido a fábulas, deixando de dar ouvidos à palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, tem coisas na palavra de Deus que eu ouço, ou que eu leio, e que eu ainda nos dias de hoje busco entendimento, principalmente quando eu leio o apóstolo Paulo. Quando eu leio o apóstolo Paulo, e quando eu leio o apóstolo Paulo, eu procuro ler uns 2, 3 livros de uma vez só. Tem situações ali que só o Espírito Santo de Deus para nos dar ali o verdadeiro discernimento, nos dar a verdadeira essência daquilo que Paulo está falando, porque Paulo tem uma parte das cartas dele que ele fala de muita doutrina. Paulo é muito doutrinário em determinadas coisas, porque Paulo ensinou de forma plena, ele ensinou tudo. Como tratar filhos, como tratar pai, como tratar patrão, como tratar viúva, como tratar divorciado, como tratar bispo, como tratar pastor, presbítero, diácono. Paulo ensinou tudo, tudo, como tratar as mulheres, como tratar os homens. Paulo ensinou tudo. Ele ensinou tudo. E às vezes eu me pego ali, olhando aquela palavra, e começo a buscar em Deus para extrair ali, né, a verdadeira essência daquilo que Paulo está falando. E quantas vezes as pessoas simplesmente ignoram a busca da revelação de Deus para dar ouvidos àquilo que é mais fácil, àquilo que é mais importante, ou simplesmente ignoram. A palavra de Deus não pode ser ignorada, ela tem que ser revelada. A palavra de Deus nunca pode ser, ela nunca pode ser ali rejeitada, ela nunca pode ser ali desprezada, ela tem que ser revelada. Se você não entende algo, leia de novo, e leia de novo, e leia de novo, e aí leia outros livros, né, da Bíblia. Eu estou falando, você lê o livro do fulano de tal, do ciclano de tal, leia ali o outro livro, porque o outro livro pode trazer, né, ali o discernimento para aquilo que você está buscando em relação a um texto, para que você possa extrair o melhor de Deus para a sua vida, para que você não caia em erros como diversas pessoas estavam caindo ali. Paulo estava criticando diversas pessoas pelos erros de entendimento, pelos erros ali, né, de posturas que aquelas pessoas estavam praticando. Se nós olharmos mais um pouco para essa palavra, você vai ver a verdadeira revelação de Deus em relação a algo muito simples. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo estava desafiando Timóteo. Ele estava dizendo: olha, Jesus vai vir julgar mortos e vivos, e é por esse que eu te peço, e é por esse que eu quero que você pregue a palavra, repreende, corrige, exorta com bom ânimo e com doutrina. A gente olha para a igreja, graças a Deus, irmãos, olha, eu louvo a Deus por todos os momentos, né, ministeriais da minha vida, e graças a Deus, irmãos, a gente tem podido, né, por conta do tamanho da igreja, nós temos podido conversar com diversas pessoas. Pessoas que estão passando por lutas, por situações diversas nas suas vidas. Pessoas que precisam de orientação sobre determinadas coisas. Pessoas que estão passando ou passaram por momentos muito complicados, e nós já vivemos situações desse tipo em diversas vezes na minha vida. Nós já, não nessa igreja, já ministramos vidas assim nas mais diversas e variadas situações possíveis, ao ponto de um dia nós estarmos, eu e minha esposa, meus filhos, ministrando uma vida, né, um casal que estava em crise, estava para se separar, e já era assim, né, era perto das 10 horas da noite, e chegou uma pessoa lá: pastor, você precisa ir na minha casa porque aconteceu isso. E daqui a pouco chegou outro irmão lá: oh, pastor, você precisa ir na minha casa porque aconteceu aquilo. E tinha já uma sequência: 10 horas da noite, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, meus filhos pequenos, e tinha lá uma fila já de 2. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Você nem imagina. Coisa assim, se a gente falar aqui, você vai falar assim: isso parece história de ficção, né? Parece que são coisas que não acontecem num lar cristão, mas quantas vezes Satanás, ele é tão sujo e astuto, que ele faz coisas assim que você nem pode imaginar. Eu não vou falar aqui, irmãos, porque, sabe, esse lugar é tão santo. Eu não estou falando aqui, estou falando aqui da presença de Deus. Sabe, esse lugar, ele está tão cheio da santidade de Deus, pela própria presença do Espírito Santo de Deus aqui, que tem coisas assim que não vale a pena nem falar. Tem coisas que, e tão sujas, não vale a pena nem falar. Porque a santidade de Deus, ela é tão plena, ela é tão clara, ela é tão branda, tão claríssima, que nos constrange. E nós, irmãos amados, sempre tivemos a oportunidade de falar aquilo que é a verdade. Nós nunca nos negamos a falar aquilo que a palavra de Deus revela. Independentemente se agradasse ou não, independentemente se a pessoa ia ficar feliz ou ficar triste, independentemente se a pessoa ela ia, né, se motivar comigo ou se desmotivar comigo, sempre com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, né, com muita vigilância. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser dita e dita e dita. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Você tem que compreender isso, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que muitas pessoas acham, né, que era mansinho, Jesus, ele era duro. E Jesus é o meu modelo, assim como foi modelo para Paulo, porque Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Jesus é o meu modelo, e Jesus, ele não aceitava absolutamente o erro, muito pelo contrário, ele ia contra o erro, para que o erro fosse corrigido, que houvesse bênção. Ele não sentava em cima do erro, ele não se omitia em relação ao erro, muito pelo contrário, Jesus ia, colocava o dedo na ferida e falava claramente. Jesus, ele falou claramente com seus apóstolos, falou claramente com os sacerdotes, falou claramente com os governadores. Jesus não tinha medo, porque ele sabia que a verdade de Deus era muito maior do que os seus interesses pessoais, do que os seus interesses pessoais. Mas hoje em dia, os interesses pessoais, eles são maiores, muitas vezes, do que os interesses de Deus. Eu me lembro, vou falar aqui, a irmã Juscelina uma vez falou aqui, se não me engano, numa reunião de oração, de uma situação terrível de uma parente dela, né, irmã, que estava numa igreja e um dos músicos, né, era homossexual, descobriu isso e foram falar com o pastor: pastor, ele é homossexual. E a resposta do pastor foi: o pai dele é dizimista. O pai dele é dizimista. Então está tudo certo, né? Você imagina, quando a irmã falou aquilo, eu fiquei assim, obviamente, passado na situação, mas fiquei imaginando o parafuso que entrou o parente da irmã. Que valores são esses? Quais são os valores, afinal? O que eu devo seguir? Essa igreja, o que eu estou fazendo nessa igreja? É? Quais são os valores? Quais são os valores que eu devo seguir? Quais são os interesses que eu devo seguir? O que eu devo ter como importante na minha vida? Porque nós temos que ter interesses. E o interesse da igreja é o interesse de Deus. Este lugar. Nós temos só um interesse: que Deus seja glorificado e exaltado neste lugar. Estava pensando aqui hoje, gente, você vê dificilmente aqui, hoje é dia das mães, né, irmãos? Você vê, dificilmente nós fazemos uma homenagem aqui. Porque o grande homenageado é esse aqui, ó. A igreja, ela foi levantada para homenagear esse. Não foi levantado para homenagear homem, para homenagear dia, para homenagear outra coisa, a não ser este daqui. Este daqui, nosso Senhor e nosso Salvador, deve ser homenageado e homenageado neste lugar. É Ele que tem glória, é Ele que tem honra, porque todos nós, mães, pais, filhos, não somos perfeitos. Eu respeito as igrejas que fazem aquela homenagem bonita para as mamães, né? Ou para os papais, ou não sei o que, para os dias das crianças. Eu respeito. Mas para mim isso é extremamente secundário. E os irmãos sabem, eu permito, quando acabar o culto. Quando acabar o culto, eu permito. Aí pode fazer ali a homenagem singela, maravilhosa, linda, né? Mas o culto é a Deus, não é a algo que porventura você é hoje, mãe, pai, filho, tio, irmão. O culto é a Deus, a igreja é para isso. E nós não abrimos mão disso, porque quando nós começarmos a abrir mão de determinadas coisas, nós vamos ter que abrir de outras, e de outras, e de outras, e de outras, e de outras. Então nós não abrimos mão daquilo que Deus é, e daquilo que a palavra de Deus diz. Porque esta é a verdade. Não tenha medo, irmãos. Você tem que ser fiel depositário da palavra de Deus, porque Deus quer que você guarde esta palavra no seu coração. Eu vou encerrar, mas eu gostaria de ler esse trecho novamente para você. E eu gostaria que você observasse claramente tudo aquilo que está escrito nesse texto bíblico. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta insistentemente, quer seja oportuno, quer não. corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou interesses, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo não disse que Timóteo, para fazer tudo isso, não teria dificuldades. Ele só falou: sofre, suporta as suas aflições. Irmãos, a obra de Deus não é brincadeirinha. Irmãos, a obra de Deus não se faz relaxadamente. Muito pelo contrário, Jesus, aliás, Deus, certa vez, ele recriminou claramente aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, quando ele disse assim: maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. A obra de Deus, irmãos, não se faz de qualquer jeito, jamais se fará de qualquer jeito. Muito pelo contrário, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que ter unção e poder, e para termos unção e poder, nós temos que buscar a unção e poder, e nós temos que o quê? Buscar, e não é buscar de qualquer jeito, não é apertar uma tecla, ah, agora eu vou buscar unção e poder, aperta a tecla lá, vem a unção de Deus, não. Jamais será assim. Você será um péssimo obreiro, um obreiro superficial, se você fizer a obra de Deus relaxadamente, e você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você está desprezando e fazendo a obra de Deus relaxadamente. E se você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, você é maldito, segundo a palavra de Deus. Maldito. E as pessoas estão se entregando a fábulas, achando que fazer a obra de Deus é vir à igreja, trabalhar um pouquinho ali, limpar o vidro, né, limpar o chão, ou vir aqui pregar uma palavra, falar um minutinho de Jesus. Não é assim. A palavra de Deus envolve entrega. A obra de Deus envolve entrega, envolve santificação, envolve busca, envolve trabalho. Envolve trabalho, dedicação, dedicação e dedicação e dedicação. Para que vidas sejam abençoadas e para que entendam que Satanás está tentando roubar estas vidas. Parece que é tudo muito simples e fácil, né? Suporta as aflições. Quem aqui já foi chicoteado por causa de Jesus? Quem aqui já foi preso por causa de Jesus? Quem aqui já foi arrastado nas ruas por causa de Jesus? Quem aqui já parou para escrever uma mensagem? Uma mensagem para alguém que está necessitando ouvir uma palavra, como Paulo fazia. Tem tanta coisa que se publica no WhatsApp hoje, no Facebook. E é até difícil controlar, irmãos. Porque as pessoas, Hoje as pessoas são tão levadas pelo seu dia a dia, que qualquer figurinha bonita estão publicando, né? Isso é terrível, porque como é difícil, às vezes, você controlar ali. A gente tem um WhatsApp da igreja, dos membros da igreja. E quantas regras nós tivemos que pôr ali para que as coisas elas fossem ali a essência daquilo que é a igreja, né? Porque é um complemento da igreja. Ali é um complemento da igreja. Serve como se fosse a igreja. Não é para a gente ficar postando correntes, não é para a gente ficar postando figurinhas, né? Imagens, coisas que não são inerentes à obra de Deus. E quantas vezes você poderia estar sendo usado por Deus e você está mandando figurinha, imagem, que são impessoais, que são impessoais. Sabe, quantas vezes a gente olha aquele Facebook assim, quantas coisas desprezíveis são postadas ali. Desprezíveis, completamente desprezíveis. Poderia estar sendo usado assim para falar do amor de Cristo, por mais que as pessoas não queiram ouvir isso, por mais que as pessoas queiram as imagens bonitinhas, por mais que as pessoas queiram ver ali as fotos das pessoas para saber o que está acontecendo na vida do outro. Deixa eu ver o que está acontecendo, umas fotos aqui. Fulano foi lá no Rio de Janeiro. Irmãos, tudo tem seu tempo, conforme foi ministrado aqui. Mas você, como cristão, tem um papel importante para salvar vidas, para alcançar vidas. Você tem um papel importante para transformar vidas. Para transformar vidas. Eu não sei quem me falou esses dias a respeito. Me perdoe quem é, não lembro agora quem foi. Foi algo assim tão forte, tão importante. Acho que foi a irmã Cristiane, falou a respeito da família dela, né? Foi, né? Da sua preocupação que a sua família fosse alcançada por Cristo. Foi ontem, né? Pra ver, né? Minha cabeça já não tá. Foi ontem. E quem foi uma pessoa que falou um negócio assim? Foi ontem. A irmã tá ali falando da preocupação dela, que a família dela seja alcançada pelo mesmo poder que ela está vivenciando. E deve ser uma preocupação mesmo, irmãos, porque nós nos tornamos assim tão instrumentos de Deus, e tão instrumentos de Deus, que chega uma hora que é o livre-arbítrio, né? Foi o que eu falei esses dias atrás aí pro, foi para a Majuceli também, a respeito da necessidade da intercessão, do nosso departamento de intercessão, das mulheres que participam do departamento de intercessão, que se reúnem aqui em oração e nas suas casas intercedem também, intercedem de forma assim muito impetuosa para a bênção das vidas. E estávamos falando e conversando, e eu dizia que nós temos que fazer isso sim, interceder, porque, né, a intercessão ela só se limita, o poder da intercessão só se limita pelo livre-arbítrio, quando a pessoa fala assim: não quero. Nós intercedemos, a pessoa fala: não quero, não tem jeito, irmãos. A gente pode reunir aqui toda essa igreja intercedendo, podemos rolar no chão, plantar bananeira, podemos, né, rasgar as nossas vestes. Se a pessoa não quer, o livre-arbítrio, porque Deus se limita ao livre-arbítrio. Deus sempre fez assim, desde Adão e Eva, né? O limite é o livre-arbítrio, o homem tem que decidir, né? Então não adianta, a tua intercessão, ela tem poder até a pessoa falar assim: eu não quero, não. Aí a bênção para. Aí a intercessão não tem efeito. Então, enquanto não houver o não, temos que interceder. Enquanto não houver o não, temos que continuar. Mas, pastor, é muito difícil, aquela pessoa, já tentei. Tenta mais um pouquinho, né? Porque Deus me ensinou isso. Deus me ensinou isso. Toda uma vez eu falei, tinha que visitar o irmão. Eu falei: Senhor, eu já falei tudo que eu tinha que falar, já orei, já intercedi, já briguei com o irmão, já fiz tudo o que eu podia, ele não deu ouvidos. Senhor, eu não vou lá mais. E Deus me falou: você vai lá, quantas vezes eu te mandar aí, você vai. E eu fui. E manifestou um demônio, irmãos. Pulava, o demônio pulava assim na cama. O demônio, que Deus quer, que Deus faz, que Deus é autoridade máxima, e tudo submete a essa palavra. Quando você viver essa palavra, Satanás irá para debaixo dos seus pés.
conforme diz a palavra. Quando você usar a palavra de Deus contra o teu inimigo, ele vai cair. Aliás, ele nem consegue ficar de pé, porque ele vai tentar se levantar, você vai passando em cima dele, ele tenta se levantar de novo, você vai passando em cima dele, vai passando em cima dele, vai passando em cima dele, porque o poder da palavra está contigo. Viva a palavra. Contra o meu povo não valem encantamentos, disse o Senhor. Né? Contra o meu povo não valem encantamentos, não vale ação satânica, não vale, não tenha medo. Avance, 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 avance. Prega a palavra insistentemente, prega a palavra insistentemente, prega a palavra insistentemente, vive a palavra insistentemente, vive a palavra insistentemente, exorta, exorta, faz a pessoa se levantar pelo poder da palavra, faz sim, repreende aquele que está errado, fala, você está errado, você tem que viver a Deus. E você vai ver as coisas de Deus acontecendo. Um dia, quem sabe, você possa dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí, tudo se acaba. E aí, é viver Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Neste mundo, nós temos aflições, diz o Senhor. Jesus falou, neste mundo teremos aflições. E Jesus falou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. Tem de bom ânimo. É isso que Deus te fala. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É isso que Deus quer. Tem de bom ânimo. Fale menos e haja mais. Reclame menos e dê mais graças. Né? E você vai ver a mudança na sua vida. Dê mais graças ao Senhor, agradeça mais a Deus, agradeça mais ao Senhor, agradeça mais ao Senhor por tudo aquilo que você tem. E quando algo não acontecer do jeito que você deseja, você se apresente diante de Deus e fala: Senhor, se eu errei, me perdoa. Senhor, se eu errei, me perdoa. Ontem foi ministrado algo a respeito de pecados ocultos aqui, de pecados que nós devemos, né, apresentar diante de Deus, mesmo não sabendo. Senhor, perdoa os meus pecados. Davi fazia isso, os salmistas faziam isso, apresentando a Deus os pecados que nós não conhecemos e que nós praticamos. Então é a nossa necessidade nós estarmos puros diante de Deus. Então é a necessidade nós estarmos íntegros diante de Deus, estarmos de pé diante de Deus. Viva Deus, e você vai ver que tudo aquilo que você necessita nesse mundo será secundário, porque você os terá. Mas o grande tesouro, será o Senhor na sua vida. Conforme diz a sua palavra, aonde está o teu tesouro, lá está o seu coração. Eu vou orar por você agora. E vou clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso aqui. Que a unção de Deus seja derramada sobre a sua cabeça essa noite. Hoje é dia de muito poder neste lugar, irmãos. Hoje é dia de você viver coisas novas. Hoje é dia de você olhar para Cristo e falar: Senhor Deus, você, o Senhor é majestoso e fiel. Eu quero viver verdadeiramente esse Deus. Eu quero respirar esse Deus, eu quero me entregar verdadeiramente a esse Deus. Você que é servo de Deus, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra a tua mente, abra o teu coração para aquilo que Deus está falando, porque a obra de Deus não se faz de jeito, de forma relaxada, mas a obra de Deus faz com amor, com dedicação, com entrega. Você que quer essa oração, vem aqui à frente. Libicanda lalalabaxéia, surianda lalalabaxéias.